Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Chequeiros, eu sou Diego Lima. Não importa o que você esteja fazendo, o Google Monkey vai te encontrar. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
Olá, pessoal. E, meu Deus, eu não me lembro o que eu fiz ontem.
Bom, Felipe, hoje temos, digamos que o programa mais trecheira dos quadrinhos aqui, por enquanto.
A gente já falou isso em alguns programas, mas esse daqui é o Tirem as Suas Crianças da Sala, porque, cara, aqui é trecheira violenta.
É, Felipe, eu acho que eu tiraria as crianças da casa. Não só da sala, porque, como você falou, a trecheira é violenta, a violência é escancarada, é sangue pra todo lado.
É verdade, né, cara?
Bom, hoje a gente vai falar do Eu Fui um Garoto Gorila, do Fábio Vermelho, lançado pela editora Veneta em março de 2021 aqui no Brasil, que é um quadrinho que me pegou de surpresa. É daqueles quadrinhos que eu comprei pela capa, Felipe, e gostei da surpresa, viu?
Olha, eu sei que assim, você já tinha recomendado em um dos nossos Indica, e aí quando eu vi na livraria eu também tive que pegar. E cara, e ele tem uma capa que você, tipo, você já fica intrigado demais, né, cara?
Você imagina o que tem aqui dentro, é tão instigante, né?
Exatamente.
Bom, pra quem não conhece o trabalho do Fábio Vermelho, ele é um autor brasileiro aí que ele, assim, anda muito no underground, né, dos quadrinhos ali. Só que ele, como o Felipe já falou, ele vai pra trecheira. É aquele negócio assim que o próprio autor fala, né? Que ele é um cara que desenha mal, que conta histórias que não servem pra nada, mas que mesmo assim divertem, né? E é pra isso que a gente tá aqui, né? A gente não tá aqui só pra ficar lendo livros de filosofia.
Isso é legal, né, Diego? Porque assim, cara, tem mercado pra tudo, né, galera? Eu acho que isso é muito bom falar. Tipo assim, a gente é consumidor, né? Mas assim, se você fala, putz, meu, eu tenho uma ideia, mas minha ideia não se encaixa em Marvel, minha ideia não se encaixa em DC, minha ideia não se encaixa em Image, relaxa, velho. Só joga teu desejo pra cima, porque com certeza alguma editora vai existir pra você.
É, exato, exato. O próprio autor, né, o Fábio aqui, o Fábio Vermelho, essas histórias ele escreveu em 2015 e ele lançava numa fanzine própria chamada Weird Comics.
Sim.
E ele mesmo ia na gráfica e tal, e ele vendia pelo Instagram, até que chamou a atenção aí de uma editora.
Que demais, né, Diego? Que demais,
é,
velho.
É como você falou, né, Felipe? Não se encaixa em lugar nenhum, você arruma um lugar pra sua história,
é,
né?
Cara, eu acho que, sabe, Diego, a gente já falou isso algumas vezes, mas eu acho que isso é a mágica, né? Tipo, a gente sempre bate nostalgia, fala, ah, no passado era mais isso, era mais aquilo, era mais, né? Mas, cara, hoje em dia a gente tem tanta coisa bacana, né?
É, e eu mesmo, Felipe, eu me peguei de surpresa porque eu não imaginava, assim, isso é desconhecimento meu, tá? Assim, que existiam histórias desse naipe escritas em português. Assim, acho que até o próprio Fábio Vermelho não acreditava muito no mercado, porque esse fanzine de 2015, ele escreveu tudo em inglês, já pensando, sim, né, pra fora do país, porque eu acho que ele nem acreditava do mercado que existia aqui dentro.
Pois é, Diego.
Então, esse compilado que a gente vai falar aqui hoje, né, do Eu Fui um Garoto Gorila, ele traz duas histórias. Traz o do Google Muck e traz o Eu Fui um Garoto Gorila. E esse Google Muck é aquela historinha bem pequenininha, bem introdutória, que dá pra você já conhecer todos os traços do autor ali, né, Felipe?
Dá, cara, dá. Tá. E assim, né, eu acho engraçado que ele, eu não sei se você sentiu isso, né, Diego, ele deixa nitidamente claro a inspiração dele, né, cara, essa Google Muck pra mim é slasher a la Jason, né, que é tipo, onde tiver garotos excitados, ele estará.
É isso mesmo, ele falou, Felipe, eu vi uma entrevista, né, com o Fábio Vermelho falando que é a versão dele pro Chupacu de Goianinha.
Diego, eu não vi isso daí, mas bicho, Quando vendo isso, eu falei, mano, é o Chupacu. Não tem como, mano, é o Chupacu.
É isso, se o Chupacu existisse num universo paralelo, com certeza vai chamar Google Monkey.
Com certeza, cara. Quem sabe ele não já levou o Google Muck como o nosso chupacu de Cuianinha internacionalmente.
Oh, para quem está em dúvida ainda, né? Ah, o que, que é quadrinho underground e tal? O próprio Fábio Vermelho, ele fala sobre as suas influências. E eu acho que é legal citar aqui alguns autores, porque quem não sabe muito bem qual é a dele, pode pegar pela referência. O Fábio, ele conta que a principal referência dele, isso a gente nem precisa falar muito, né? Só de você ver um ou outro desenho, é o Robert Crumb, né? Tanto pela estranheza, pelos aqueles desenhos, assim, anatomias estranhas e tudo mais. Ele também fala do Charles Burns, que é aquele que escreveu o Black Hole, né? Acho que ele também tem bastante conto famoso. Mas eu acho que o Black Hole é o que mais vem na minha cabeça, assim, que saiu pela Dark Side aqui. E o Mutarelli. Pô, Mutarelli gigante aí, nacional. Que ainda tá. Estamos devendo um programa dele aqui, hein?
Tamo mesmo, hein?
É, vamos trazer.
Cara, é muita coisa pra gente ler, cara.
É. E uma coisa que eu acho interessante, Felipe, é que o Fábio Vermelho, ele cria um universo na cidade de Westmoss. Então, todas as histórias que ele cria, não só nesse quadrinho, né, ele já tem outros lançamentos, se passa nessa cidade, porque ele fala que ele quer criar um lugar onde coisas estranhas acontecem lá, meio que fosse uma zona branca, assim. Então tudo que for de bizarro nos quadrinhos ele vai jogar em Westmoss, e essa história não poderia ser diferente.
Cara, isso é muito legal, né, velho? Essa criação desse multiverso, assim, é... Deu pra reparar mesmo que ele curte a ideia.
Sem contar o clima, né? Que as histórias se passam nos anos 50, então tem a questão da roupa, a questão que a gente até meio que julga, assim, como se fossem pessoas mais boazinhas, mais recatadas, sendo que, na verdade, não era, né, cara? Não era.
Não, não mesmo. Isso é muito legal, né, Diego? Porque é uma época muito bacana pra se trabalhar, porque você não tem celular, né? É tipo, é muito... Tem toda aquela mítica, né, do tipo, putz, o que que vai acontecer, né?
Exato, é assim, se eu não for lá, eu não vou descobrir o que aconteceu, né? Ninguém, não tem como as pessoas ficarem entrando em contato comigo rapidamente, a não ser que seja carta, né?
Não, e cara, você vê, tipo, mano, imagina se fosse a história do gorila, tipo, no dia seguinte já tava passando na televisão 55 filmagens de celular, né?
É, exato, já tinha gente transmitindo ao vivo no Twitter e tal. E aí, Felipe, tem um recado pra hoje?
Porra, meu, hoje o pessoal ficou devendo pra gente, viu? Não sei se foi uma semana corrida pro outro pessoal, mas ficamos agora sem nada na mão.
É, isso aí. Bom, lembrando que a gente gosta, né, de receber, sim, os feedbacks, a gente quer saber o que vocês estão gostando, né, dos programas, então a gente deixa aqui aberto, né, o espaço pra vocês entrarem em contato com a gente. Falar sobre programas que vocês ouviram, não precisa ser só o mais recente, pode falar sobre o primeiro, o segundo, a gente tá aqui pra debater e falar sobre quadrinhos. Mas, se você não tem o nosso contato, ó, tá ouvindo agora o primeiro programa e quer, pô, como é que eu falo com esses caras aí? É muito simples. Você pode mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou pode mandar um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Caso você goste muito do nosso programa e quer apoiar aqui o nosso projeto, nós temos ali a nossa campanha de financiamento coletivo. Vá lá no PicPay, no Catarse, conheça nossas recompensas e a partir de R$5 você já entra num grupo no WhatsApp, já tem acesso aos episódios que só os padrinhos, né, podem ouvir, os episódios secretos, e também fazemos sorteios de quadrinhos para os nossos padrinhos. E esses sorteios acontecem no YouTube. Então, se você quer saber como é que funciona essa mecânica aí, não sou padrinho, mas quero ver se é verdade mesmo esse papo, cara, é simples. Vá no YouTube, coloque o podcast HQueiros, assine lá o nosso canal para você ser notificado toda vez que a gente estiver ao vivo e assista nossas lives anteriores. Veja lá como é que a gente faz, porque elas são abertas, a gente dá dicas de leitura, fala sobre algum assunto do momento e faz o sorteio para nossos padrinhos. Bom, acho que é isso. Vamos agradecer aqui nossos padrinhos que participam da recompensa de ter o nome citado no programa?
Com certeza.
Muito obrigado ao Jean Correia, ao Renato Seiji, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa, ao Fernando Costa e ao Diego Souza. Pessoal, muito obrigado. Vocês são fundamentais e aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. Lembrando, né, se você quiser ser nosso padrinho, vá lá no PicPay no Catarse. Bom, acho que é isso, né, Felipe? Vamos voltar lá para Westmoss e descobrir quem é esse garoto aí que virou gorila?
Vamos lá, né?
Bom, vamos lá. Então, o encadernado aqui da Veneta, ele vem com duas histórias. A primeira é o Google Muck. E ele é uma história bem curtinha, é bem introdutória, só para você ver o Está Por Vir na, ao longo das páginas, né, Felipe?
Sim.
Né? E ela é aquele básico. Adolescentes em volta de uma fogueira contando histórias de terror sobre uma lenda urbana. E claro que essa lenda vai se concretizar na frente deles, né? E te pegou de surpresa, Felipe? Assim, o jeito que a história vem? Porque ela não pede licença, ela vai jogando na sua cara.
Pegou. Porque assim, óbvio que você pega contra a capa já fala que é desaconselhável para menores de 18 anos. Mas assim, cara, o traço dele já me pegou muito de surpresa, né? Que, tipo, acontece tudo muito rápido.
É, e é escancarado, né?
Nossa, totalmente, mano.
Uma coisa que eu achei muito engraçado logo nas primeiras páginas é a questão da anatomia dos personagens. Todo mundo é muito cabeçudo, meio bizarrão, assim, né?
É engraçado.
Tem uns bracinhos curtos, né?
É quase um Beats and Butterheads, né?
É, né? Perguntaram pra ele, né? Porque muita gente associa isso a, tipo, ah, o cara não sabe desenhar, o cara erra a proporção e tal. Só que o Fábio Vermelho falou que, na verdade, é que a realidade é desproporcional e que a harmonia é uma ilusão. É, faz sentido, né?
Não, eu acho que assim, né? Bicho, a gente fala tanta coisa, né? Por exemplo, cara, a gente gosta pra caramba do Lemir e a gente brinca que o desenho dele é o desenho dele e pronto. Então, tipo, bicho, é uma parte de você ser autoral, é te dar o direito. E essa estranheza do traço dele dá um tempero nas histórias dele, né?
Ah, e tem tudo a ver com o universo, né, Felipe? Já pensou se fosse desenhos todos perfeitos, bonitos? Não ia condizer com a trecheira que ele quer trazer, né?
Não ia, velho.
E essa primeira história, como a gente falou, então, o Google Monk é aquele negócio. Pessoas contando a história da lenda, a lenda aparece, bagunça com todo mundo. E é tipo um boas-vindas ao Westmoss, né? A cidade onde coisas estranhas acontecem.
Que baita boas-vindas, né?
É, puta, legal, cara. É, a ideia que a gente falou lá no início do Chupacu é verídica e é bem positiva aqui.
Com certeza.
Bom, mas e agora, Felipe? Temos ali a nossa introdução, temos agora a nossa grande história aí, que eu fui um garoto gorila. E aí, o que você achou dessa narrativa? Porque a gente começa meio que no futuro contando, né, o que aconteceu, né?
Cara, eu gostei. Eu gostei porque, tipo assim, não é algo nunca imaginado, né? Tipo, Nossa, meu Deus, ele tá reinventando a roda. Mas eu acho que é bem bacana, né? Porque, tipo assim, é meio que a gente vai acompanhar aí as histórias, né, do Denis. E o Denis tá exatamente como a gente, né? Ele tá sem saber nada, né?
É, a gente acha que o nosso protagonista, ele tá preso, né? No manicômio, e a gente fala, mano, como assim? O cara já tá preso, o que aconteceu, né?
Exato.
E a gente tem o papel do investigador que conta pra ele, olha, eu sou um investigador, eu acredito em você, garoto, mas eu vou te contar o que aconteceu quando você achou que estava dormindo, né? É, cara, muito legal, porque a gente vai descobrindo aqui que o Denis é um garoto que tava fazendo um tratamento ali médico, e esse médico tava muito empenhado em descobrir essa doença que ele tinha. Só que, cara, agora começa a bizarrice.
Não, velho. Bizarrice total, bicho, total.
O médico do Denis, ele era um serial killer, né? E era um cara que sentia prazer em ver fotos das vítimas, né? Das mulheres mutiladas.
Nossa, velho. Aí é uma loucura depois da outra, né? E criava um macaco, por que não?
É, exato. Todo mundo tem um macaco, né?
Ele começa, tipo assim, ele tá brincando com tudo. Ele tá brincando com planetas macacos. Ele tá brincando com o médico monstro. Ele vai juntando com serial killer. Tipo, ele, cara, ele só vai jogando contexto na história, né?
E aí, né? Já que a gente precisa passar só essa introduçãozinha aqui pra explicar como é que o garoto ganha seus poderes de virar macaco.
Nossa, velho. Né? Coitado, bicho.
Se o Peter Parker foi mordido por uma aranha, o que vai fazer um garoto virar macaco, né?
Não, a gente tem que falar o contexto inteiro, né? O macaco desse nosso médico serial killer, ele viu as fotos, ele falou, ah, né, vou me masturbar aqui e ejaculou dentro do tubo de ensaio, porque afinal nosso médico estava criando uma cura para um caso de psoríase assassina, né? Que o Denis tinha.
Exato. Então o macaco bagunçou a mesa e acabou sujando ali o tubo onde estava a vacina que ele estava desenvolvendo pro Daniel. Só uma pausa aqui no nosso programa, Diego do Futuro aqui, para falar que a partir desse ponto, eu acabei me confundindo e toda vez que eu for me referir ao nosso protagonista, Denis, eu vou chamar ele de Daniel. Foi mal aí. Então se é Daniel, entenda como Denis. Vamos seguir com o programa. E aí, no outro dia, o médico, sem saber de nada, aplica a vacina no Daniel.
Velho.
E aí mistura, né? A vacina com o DNA, o gene do macaco.
Cara, não tem nem explicação, né, velho?
Eu acho que isso que é legal, Felipe. Não tem explicação. É doido por ser doido e vamos embora, né?
Não, cara, totalmente, totalmente. E aí o Dennis vai perguntando, né? Fala, cara, mas o que aconteceu? Ele fala, ah, você não lembra de nada, não? Ah, então, você virou... Ele nem fala pra gente, né? Ele fala, ah, então, você virou gorila e matou seu pai. Tipo, nossa, na lata, assim. Na lata, velho.
Pois é, pois é. E aí a gente descobre, então, agora, né? O Daniel virando o macaco, agora a história ganha aquele clima de terror total, porque temos um macaco gigante pela cidade e, assim, matou o próprio pai, deixou a mãe paraplégica, né? A mãe do Daniel, que são as primeiras pessoas que ele encontra na casa, então vai escalando, né? Ele tá na casa, ele sai pra rua, anda pela cidade. E é legal essas referências, como o Felipe falou, que ele vai misturando dos filmes antigos, né? Porque assim, cara, macaco gigante, a gente sabe onde vai dar, né?
King Kong, exato.
É, King Kong.
E nisso, a cidade inteira entrando em pânico, né? E isso que eu acho legal, né, Diego? Como eu tava falando de ser nos anos 50, né? Aí eles falam pra polícia, olha, tem um macaco gigante na redondeza. E tipo, mano, ah, não vou acreditar nisso, né? Não tem foto, não tem nada. E do nada aparece um macaco gigante, né? E o plot, né, do médico, Diego? O que que você achou, cara? Que ele começa a ficar maluco porque ele começa a pensar, putz, ele ficou vivo, ele virou um macaco, então vou chegar em mim. E, tipo, ele começa a criar uns roteiros na cabeça dele, né? Que, tipo, ele mesmo se enforca, né? Tipo, literalmente.
É, o maior medo dele é ser preso. É um cara, assim, cheio de culpa, né? É um serial killer. Tem várias fotos de mulheres mortas pela casa.
Nossa, mano. Né?
Então, realmente, ser preso não é uma alternativa, né?
Pois é, cara.
Cara, uma coisa que some da história é o macaco dele, né?
O macaco não era importante, mano, acabou.
Só deu um gene ali e pronto.
Não, e pior, né? Tipo assim, o que, que será que pode acontecer com esse macaco em outras histórias, né?
É verdade, é verdade. Já que o Fábio Vermelho gosta de usar a mesma cidade, com certeza em outra história o macaco vai aparecer, com certeza.
Nossa, velho, não, nem fala, cara, tudo pode acontecer.
Mas uma coisa que é interessante é porque, assim, quem tá contando a história pra gente é o investigador que tá relatando os fatos pro Daniel, né, que virou macaco no passado. E aí, esse investigador, ele vai se envolvendo com a história, ele fala, cara, você não pode ficar preso porque você foi vítima, né, você foi vítima de um médico maluco. Você virou macaco e não se lembra do que estava fazendo, então eu vou te ajudar, né? Você não pode ficar preso aqui. E isso, você fala, pô, caramba, legal, né? Assim, eu acredito muito nesse personagem porque, assim, eu não sei qual é a motivação dele, a gente não sabe o que ele queria, né? Era só inocentar mesmo? Não sei.
É, então, cara, e nisso já vai dando todo o fio da meada, né? Ele é avô de uma das crianças no baile, né?
Isso. É, porque assim, nesse mesmo dia que o macaco aí tá solto pela cidade, tá rolando o baile de formatura da escola do Daniel, né? O garoto que se transformou em gorila. E aí, como natural, né, que é, a gente sabe que uma hora o gorila vai parar no baile, que é onde tem mais gente na cidade, né?
Óbvio.
Mas assim, Felipe, você sentiu um clima de suspense?
Suspense, cara.
Porque assim, ó, essa história é dividida em 8 capítulos. E tem capítulo que o macaco nem aparece, porque a gente fica ali mais nos personagens e tudo mais. E rola muito, tem muitos diálogos aqui que não dão em nada, né? Assim, uns caras falando que queria fazer não sei o quê.
Cara,
é meio que vida comum, né?
É vida comum juvenil, né?
Isso, vida comum juvenil. E aí, às vezes, tinha hora que até que eu esquecia do macaco, por exemplo.
Sim.
Tem aquele capítulo que é só sobre o médico, como você falou. Uhum. O médico fica com medo de ser preso e ele acaba se matando no final. Se matando de um jeito bizarro. Né, com bisturi e tal, é um negócio maluco.
Não, maluco.
Maluco, né? E aí você fica naquele negócio, pô, mas e o macaco? Onde ele tá agora? Então eu ficava com esse negócio tipo, cara, será que ele já destruiu a cidade toda? Porque a história não me contava.
Né? Ele esquece, né?
Isso, era meio que esse tipo de suspense, sabe? De você esperar, assim, o macaco vai chegar lá na festa da escola, vai matar todas as crianças, o que, que vai fazer esse macaco, né?
É, isso é verdade, Diego. Isso eu não tinha... Agora que você fala desse ponto de vista, porque realmente, cara, ele tipo, em um capítulo... Imagina a galera que tava acompanhando isso mensalmente, né? Porque em um capítulo, cara, ele totalmente, tipo, beleza, o macaco tá em outro lugar, ou tá vindo pra cá, e até então eu não tenho o que fazer.
É, espera a próxima edição, né?
Exatamente.
Uma coisa que também eu acho muito legal é a questão dos policiais aqui, né? Que os policiais, eles acabam tendo um pouco de protagonismo lá pros últimos capítulos, que a gente acaba descobrindo, não, um policial que só queria comer lasanha, fala, pô, devia estar comendo lasanha lá com a minha esposa, em vez de estar aqui na rua esperando um macaco passar. Então tem todos uns diálogos assim que é tipo assim, você teria na vida real, mas no quadrinho não precisaria ter, né? Eu acho que isso que é legal, assim, traz um pouco de pé no chão numa história tão trecheira como essa.
Nossa, né? Totalmente, cara, totalmente.
E a gente, então, tem um macaco chegando aí na festa da escola, e era o que a gente esperava, né? Ele entra lá nesse baile, e aí até as pessoas falam, pô, mas esse macaco tá procurando alguma coisa. E por um momento, eu cheguei a acreditar que o Daniel poderia estar no controle, mas não, né? Era um macaco só, né?
É engraçado isso. É, então, ele tá e não tá, né? Porque, tipo assim, ele vai atrás da namorada, né?
Então, e aí ele fala que não lembra, não sei.
É, então, eu acho que pode ser um tipo daquele esquema de subconsciente, sabe?
Ah,
tipo,
entendi.
Ele não lembra, fato, mas ele tava lá, entendeu?
Exato, exato. É, e aí, né? É, como toda a história aí de monstro e tal, sempre vai ter uma figura do herói que aqui a gente tem como o delegado de polícia, né? O delegado de polícia, sim, ele entra no caso falando, olha, vamos ter que derrubar esse macaco de algum jeito, as balas não estão fazendo efeito, eles decidem usar um tranquilizante, né?
Sim.
Só que pra isso, o macaco faz a grande cena lá de pegar a garota bonita na mão, sobe no prédio, toda aquela palhaçada.
Não, e tirando a quantidade de mortos que a gente vai ver nesses capítulos, né, cara?
O rastro que ele deixa é um negócio absurdo, assim. Eu acho que metade da cidade morreu nesse fato.
Não, cara, com certeza. Morreu nessa brincadeira aí, morreu gente pra caramba, velho.
Isso que é uma coisa legal, pelo menos que eu não vejo, assim, num filme. Por exemplo, vamos colocar aqui o King Kong da vida, né? A gente não vê as pessoas assim, vê um ou outro gritando, saindo correndo aqui, mas nessa história a gente vê pessoas desesperadas, assim, sabe? E vê, assim, por exemplo, o policial lá que tava reclamando de estar fazendo hora extra porque o macaco poderia aparecer ali naquela parte da cidade, né? E de fato o macaco aparece. Esse policial, mais pra frente, ele é esmagado pelo macaco.
Nossa, velho do céu, mano. Nossa, né? Mano.
Isso em filme do King Kong a gente não vê essas consequências. A gente vê só pessoas correndo ali e tal, mas as consequências não tem, né?
Fato. Eu acho que isso é muito da época também, né? Que tipo, a época, cara, a época do King Kong, eles não queriam fazer tão gore assim, né? E aí, nesse daqui, eles não querem nem saber, né, mano?
Exato, mas assim, se a gente colocar pra agora, aquele King Kong versus Godzilla, filme novo, cara, eles destroem a cidade inteira e você não vê uma pessoa morrendo, né?
É verdade.
É como se, vamos isolar aqui porque eles vão vir lutar e tal. Uma loucura.
É, tchê.
Por mais doido e trecheira, é mais real do que muita coisa aí que a gente assiste.
Nossa, isso é verdade.
Mas e aí, Felipe? O nosso herói aqui, o delegado, consegue abater o nosso macacão aqui, dando um tiro de tranquilizante. Agora, né, que o nosso macaco, ele tomou o tranquilizante, ele volta à forma normal, à forma humana. E aí todo mundo fica meio abismado, né? Os policiais, porra, mano, peraí, era um humano, não era um macaco, né? E aí esse garoto, o Daniel, ele é preso no manicômio. E é daí que a nossa história começa, do investigador que chega no Daniel e fala, vou te contar o que aconteceu. E aí esse investigador, ele fala, olha, eu sei que você é inocente, você só foi vítima, e eu quero fazer de tudo pra você sair daqui. Só que aí, né, Felipe, a gente tem essa figura aí desse delegado. Agora não sei se é delegado ou se é um médico mesmo, né? Agora eu fiquei na dúvida.
Então, eu acho que ele é delegado ou policial, porque, cara, ele atira muito bem, né?
Então, exato. Porque qual que é o lance do nosso investigador que tá contando a história? Ele quer reabrir o caso pra inocentar o garoto.
Sim.
E esse delegado fala, olha, quer saber de uma coisa? Você não pode mais vir aqui nesse manicômio e eu vou mudar o Daniel de manicômio, vou mandar ele pra outro lugar, pra você não ficar enchendo o saco dele. Só que no meio do caminho, né, a gente vê que as intenções desse delegado não era mudar o Daniel de lugar, e sim matá-lo no meio do caminho. Trágico, né, cara? Trágico, porque é o que ele faz. Ele mata o nosso protagonista aqui, o garoto que vira gorila, ele mata no meio da estrada lá como se fosse ninguém.
Nossa, cara, nem fala.
É, e o nosso investigador aí se lamenta por não ter conseguido evitar isso, né?
Eu acho que até no final, né, mostra pra gente, já tinha mostrado antes, né, que assim, o investigador, ele meio que tem aquela, não é culpa, né, mas assim, eu acho que ele tem aquele sentimento de assim, poderia ser meu neto, né?
Exato.
Que estaria com esse problema e tipo assim, isso machuca ele, né? Tipo, pô, meu, eu não consegui, né, e mostra ele chorando no final, né?
Aquela sensação de que o Daniel, né, o garoto que virou gorila, ele foi vítima de todo mundo. Né, do seu médico, vítima da consequência de ter virado um gorila, vítima de ter sido culpado por todas as mortes, que ele não se lembra, ficou preso, e mesmo, né, quando tinha alguém lutando pela sua inocência, tentar dar alguma dignidade, ele ainda é morto como um indigente, né, morto na beira da estrada, assim.
Mas assim, né, talvez fosse a solução mesmo, né, é aquele negócio, né, tipo, porque querendo ou não, ele tinha muito poder nas mãos, né?
É, então, a pergunta que fica, ele poderia virar gorila a qualquer momento? Porque ele tava preso, ele poderia ter virado no manicômio.
Será que era só uma...
Então...
Só um gostinho? É realmente uma coisa a se pensar, né?
É, porque assim, se foi só uma vez, porra, cara, não tem poder nenhum, né? Só aconteceu e acabou. Agora, se ele se recusou, né, aprendeu a dominar esse poder tal, com certeza a morte pelo olhar do outro seria o caminho certo, né? Não pelo olhar do Daniel, né? Ninguém quer morrer.
Sim.
Cara, legal, cara. Me pegou de surpresa essa história. Não achei que ia gostar tanto. E os desenhos são incríveis.
Nossa, cara. Não tem como transpassar aqui a sensação de você ler essa história, sabe, cara? De verdade. Não dá. Não dá, porque, assim, é uma história bem, tipo, assim, foge do... É o ponto fora da curva, né, Diego?
Total, total.
É bem, tipo, cara, é bem, bem aquele gostinho, tipo... Não sei se a gente poderia considerar um quadrinho cult. Não vai ser pra todo mundo, obviamente, sabe?
É.
Não vai. Mas, assim, aconselho a todo mundo. Todo mundo que gosta, tipo, de um... É um HQ, como o Diego falou também, não é um HQ cabeça, meu Deus. Eu vou ler um... vou ler um, cara, um mistério aqui, misterião. Não, cara, é um daqueles lá que, tipo assim, é trecheira. Mas é uma trecheira gostosa.
Sim, sim. E pra quem quer uma referência, assim, agora uma referência minha, né? É, imagina o Daniel Close, aquele escritor underground maravilhoso, né? De paciência, Ghost World e tal. E coloca tudo que se conhece de trecheira em cima dele, cara. Então, é a estranheza dos quadrinhos dele com essa trecheira e aquele sarcasmo brasileiro, assim. Cara, dá muito certo.
Cara, é interessante o que você falou, velho. Sarcasmo brasileiro. Eu acho que...
Tem muito.
Acho que isso é um ponto muito bom.
É, tem muito aqui e o Fábio Vermelho foi muito feliz. Espero acompanhar os próximos lançamentos dele aí. Bom, se você já conhecia a obra aí do Fábio Vermelho, ou já leu, né, justamente essa daqui, Eu Fui um Garoto Gorila, ou não conhecia nada e caiu nesse programa e se interessou, cara, vá atrás. A gente sempre incentiva muito, né, vocês a lerem, porque nada substitui a leitura. A gente pode vir aqui contar a história inteira e tudo mais, mas é como o Felipe falou, a experiência de você ver esses desenhos, você ter a imersão nas páginas, cara, é indescritível. Aqui é só pra gente ter aquele gostinho pra vocês irem atrás da história, beleza? Se você curtiu o nosso programa ou já conhecia a obra, quer trazer mais informações, fique à vontade aí, pode mandar e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou vá no nosso WhatsApp, mande lá um áudio, pode mandar mensagem também, no número 11 96244-9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, @podcastgaqueiros. Também vá lá no YouTube, né? Pesquise por Podcast Gaqueiros, assine lá o nosso canal, você vai ser notificado toda vez que a gente estiver ao vivo. A gente sempre fica ao vivo uma vez por mês ali, normalmente no último final de semana, para fazer a live nos padrinhos e também interagir com quem estiver por lá. E é isso aí, nos vemos na próxima semana, Felipe.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falows.